Iniciando Shiur Tanya di oggi, via Yutet Av, il 9 Av, oggi vamos iniziare il sesto capitolo di Igeret HaKodesh, il Perek Vav, che si incontra nella pagina di 218. Il Shiur Tanya di oggi termina nella pagina 220, e fin da terza linea, in parole, Magen Ish Enu Chud. Zoreya Tzedaka Secher Emet. Isso é um versículo que se encontra no Provérbios 11, versículo 18. Explicação simples, o pshat, desse passuk é que aquele que semeia caridade tem uma verdadeira recompensa. Porém, o Balatânia logo vai explicar o versículo totalmente diferente. Peirush, diz o Balatan, isso é para dizer Sheshar Zriyat HaTzedakah Hi Midat Emet, que a recompensa para semear Tzedakah é o próprio atributo de verdade. Ou seja, não que a pessoa vai ser recompensada de uma maneira verdadeira, mas ao contrário, que a própria recompensa é o Midat Emet, o atributo de verdade. A pessoa vai receber como recompensa o Midat Emet, atributo do Emet. O Rashi, sobre esse versículo, ele explica a palavra Secher diferente, seguindo o passo Vayisachru Mayinot Erom, que se fecharam, se entupiram os grandes abismos. Ele explica a palavra Secher, um fechamento. O Targum também explica isso de uma forma de um pagamento da recompensa, mas eles todos seguem uma ideia que a recompensa é uma maneira verdadeira e ela tem um kiyum lanetzach, um sustento eterno. Por isso é chamado emet verdadeiro, porque tudo que é netzach, que é eterno, eternidade, ela é verdadeira. Mas o Balatanya, segundo o Zohar, explica o assunto totalmente diferente, que a própria recompensa que a pessoa recebe por mérito daquele que lhe deu destacar a caridade, ele recebe Emet, ele recebe atributo do Emet, que isso que ele recebe das mãos da Kadosh Baruch. O Ritiv está escrito, para provar essa explicação, diz o Balatai, que também está escrito, Titen Emet le Yaakov. Isso significa que Deus, ele concede verdade para o Yaakov, ou seja, dá para ver esse versículo, que o próprio fato de Deus conceder verdade para Jacob significa que verdade é algo a ser contribuído, delegado a Jacob. O Shvoche de Kutchabri diz ao Zohar que justo nesse versículo que tem Emet de Jacob é o louvor do Deus que o Navi está aqui nos dizendo, o Navi está nos organizando aqui uma forma de aprender como louvar Deus. Moshe Katub e Zohar Kadosh. Como está escrito no Zohar, que jamais que isso aqui é um pedido, que nós pedimos para Kadosh Baruch Hu, para ele conceder a Emet Yaakov, mas ao contrário, já é um louvor para Deus, que Deus, de fato, é noten Emet Yaakov, ele entrega, ele concede Emet, verdade para Yaakov. Já Kadosh Baruch Hu, anoten, me dá Emet Yaakov, que justo Deus, quem fornece atributo do verdade para Yaakov. E por isso entendemos o versículo Zoreia Tzedaká Secher Emet. Não como nós iniciamos, que aquele que semeia caridade, ele tem uma verdadeira recompensa, ao contrário, a recompensa dele é Emet, é o verdade. Tzarich Lahavim pergunta para Balatai se merece uma grande explicação. Vechi en Emet de Jacob. Será que não existe verdade no Jacob? Caso Shalom, Deus nos livre. Acha Kadosh Baruch Hu Yitelo Melmala, Yaakov Avinu tem que esperar para Kadosh Baruch Hu, para Deus fornecer verdade para ele. E Yaakov sozinho, como queria, antes de Deus conceder Emet para ele. Como que fica Yaakov? Será que ele não tem bastante Emet, bastante verdade sozinho? Ele não verifica? Alguma coisa está faltando? Ou só a forma de servir a Hashem? E sobre isso vamos estudar o que representa Yaakov. E apesar de todo o esforço de Jacob, ainda louvamos a Kadosh, louvamos Deus, que tem emet de Jacob, que Deus fornece emet ou verdade para o próprio Jacob. Ah, e nem mudar zot, mas o assunto é conhecido. De midat Jacob, que o atributo de Jacob, e midat Rachmanut, o atributo de piedade e misericórdia. Como que é conhecido que nossos três patriarcas, Abraham, Yitzhak e Jacob, Abraham simboliza a midat hachesed, o atributo de bondade e benevolência. Yitzhak simboliza a midat hagvura, justiça e severidade. E Jacob é o midat hatiferet, que significa rachamim, misericórdia e piedade. Como que dá para servir Deus com piedade? Quem precisa ter piedade é Deus sobre nós. Como que nós podemos utilizar um conceito de piedade e rachmanut para a avodat Hashem para servir Deus? Avodat Hashem e midat rachmanut, como que dá para servir Deus? Através de despertar piedade. Hi haba'a mitorerut rachamim rabim b'lev ha'adam. Isso vem através de despertar. Rachamim é piedade e misericórdia, rabim, muito, que leva a dar no coração da pessoa. Que ele desperta muito piedade. Al nitzutz elokut shebenafsho, sobre a centelha divina que se encontra em sua alma. E por que que é o nitzutz elokut? Por que que a centelha divina que se encontra em sua alma merece piedade? Rachoká, porque sua alma é distante de Opne Hashem, do luz do semblante de Deus. Kasher Holech, ela é distante quando ela anda de Roche Heble Aulam, na escuridão dos besteiros dos tolices do mundo. Quando uma pessoa se dedica na escuridão dos tolices do mundo, ela é muito distante do luz do Deus. E quando a pessoa percebe o que de fato aconteceu com sua alma, ela sente muito piedade e misericórdia sobre seu próprio neshama, sobre sua própria alma. Mas da onde que vem esse sentimento? Piedade também tem sua origem. Vit orelut rachmanut zu, para poder despertar piedade sobre nossa alma, hipa'am atvuna vehadat, isso vem através da compreensão, do entendimento sobre a grandeza de Deus. Por mais que a pessoa entenda e se aprofunda, ele vai meditando, ele faz uma meditação sobre a grandeza de Deus, mais ele vai sentir, ele vai se cientizar sobre a distância que ele tem do outro de Hashem, do luz do Deus. O que significa a pessoa pensa de grandeza de Hashem? Aqui para frente, o Balatani vai nos dar aquele que nós chamamos um exercício de fixação. Como? O que se chama uma grande hibonimut, uma meditação. E quando vamos ter essa meditação, vamos voltar para entender que tudo que nós vamos estudar sobre meditação, ela é a fonte do sentimento de piedade que a pessoa tem sobre sua alma. Vamos voltar agora para a Hibonimut, para a meditação que a pessoa tem sobre a grandeza do Deus. Ei, Shafilo Halamot El Yonim, de Mala, Mala de Unkerskimeus, os mundos superiores, que eles são elevados e afastados das nossas realidades ad Enkerz, infinitivamente. Mesmo os mundos superiores, que lá, mamash, hashiva, kamei, eles são considerados diante de Deus como nulos, como inexistentes, com toda a grandeza que nós podemos imaginar que existe nas olamot elyonim, nos mundos superiores, é grandeza comparado a nós. Diante de Deus, eles são que lá, mamash, hashiva, eles são totalmente inexistentes. Por que que eles são inexistentes? Kol Shif'am V'chayutam, toda sua força vital e toda a influência que eles recebem, mesmo os mundos superiores, Eino Rak Mizi V'ha'ara,
מאוד אחד משמו יתברך, הפנס הוא מהיר עד יסון, יומה אינו מן הסון, ואומה לתר סון, דוגרן דינור ודודאוס, ויוד קי ואפקי דטטרגרם, כמאמר כמדוז'ה סטודנטס. ויוד נברא עולם הבא, כלומר לתר יוד, ויוד קי ואפקי, פורם קריאדוס, עולם הבא, מונדו וינדורו, Isso significa os mundos superiores, todos eles são inclusos no conceito Olam Haba, mundo vindouro. Todos eles, todos os mundos espirituais, eles foram criados apenas de uma letra só, de Ot Yud do Shema Vai. E Hinei Beziv Ha'ara, Ziv Ha'ara, nessa irradiação, nessa iluminação. Shohu Hipashtut Ha'chayim, que é uma extensão da vitalidade. Que se deriva do nome da Kadosh, do Shmoida, que vem do nome do Deus. Que o objetivo decisivo da Ará, dessa iluminação, é a Hachayot, Elionim e Tachtonim, para sustentar e apoiar tanto os mundos superiores como os mundos inferiores. Justo nesse Ará, nessa irradiação, nessa iluminação, que existe uma diferença entre Elionim e Tachtonim. Existe uma distinção, uma diferença entre superiores e inferiores. Sholam Hazen Ibrabehei, que nosso mundo foi criado como rei, como último rei, do nome Havai Yudkei Vavkei, como nós já estudamos na carta anterior do capítulo 5, que toda a vitalidade que existe no nosso mundo, que é o mundo baixo, do mundo inferior, ela vem apenas do corpo, das letras da Kadosh, meu quando eu te digo, que isso está ligado com a Ot Hei, que é uma letra Hei do Shema Vai. E nós também estudamos que os mundos superiores, eles são ligados com o nível de Chokhmah, como o Yud do Shema Vai. Mas aonde que existe uma diferença entre o Yud e a Hei, toda diferença é aquele que é chamado de Hipashtut HaChayud, aquele que se estende, uma força vital se estende, do nome da Kadosh. Quando se fala nome, o conceito do nome por si significa uma irradiação. Uma pessoa, quando se encontra sozinho, jamais que ele usa o nome dele. O nome é usado como a forma das outras pessoas se relacionar a ele. Por isso é chamado uma zivara, apenas alguma coisa extra, supérflua. É uma irradiação. Bechem. כל שינויי הפרטים שבכל עולם בעולם, todos os diferentes detalhes que existem em cada mundo individual. Ou seja, até agora falamos sobre a diferença geral entre Elionim e Tachtonim. Nosso mundo que é chamado Tachton inferior, comparado com os mundos superiores. Mas além dessa diferença entre Elionim e Tachtonim, existe em cada mundo, tanto nos Olamot Elionim, e tanto nos Olamot HaTachton, tanto nos superiores e os inferiores, existem muitos detalhes diferentes. Isso depende, que já estudamos antes, de Fish, Inuyei, Tzirufei, Altiyot. Isso depende pelas combinações das letras com quais que eles foram criados. Tudo isso aqui depende apenas de uma Ha'ara, de uma irradiação, uma iluminação do próprio Yudkei Vavkei. וכן תמבין שינויי הזמנים, todos os diferentes que estão no questão do tempo, עבר, עובר ועתיד, או passado, presente e futuro. ושינויי כל הקורות וחינופי הזמנים, todos os modificações, por causa dos acontecimentos que aconteceram durante todos esses tempos que mencionamos. Hakol, todas essas diferenças, eles vêm de Shinuyei, Tzirufei, Otiyot. Estudamos já antes que eles dependem das combinações, das diferentes combinações que existem entre as letras do Aleph-Bet que Deus usa para criar o mundo. Shehei, que justas essas combinações das letras, Renam Shachat, Achayot, Nidotav, Yidbarech Shemo, eles são a influência de uma força vital, que deriva dos atributos e sentimentos da Kadosh Baruch Hu. Moshe Katu, Pelikutei Amarim, como já estudamos antes do Tânia, segundo parte do Chelim Bet, no capítulo 11, onde que nós já estudamos. que é aquela força vital, sua origem são dos Midot, dos atributos da Kadosh. E ele vem aqui para nossos mundos, através dos letras do Dibur. Justo nesta área, podemos dizer diferenças entre nível e outro, e podemos dizer diferenças do Zman, do tempo, passado, presente e futuro. Tudo isso funciona nos mundos inferiores. E isso aqui se refere ao Ziv HaRa'ah, para aquela irradiação e iluminação que Deus despacha de uma certa forma para apoiar os mundos. Aval legabei merutó batzputó ibaim. Mas, diante o verdadeiro ser e a essência de Deus, sobre isso está escrito, Ani Hashem lo shamiti. Eu, Deus, nunca me modifiquei, nunca me alterei. Que não existe nenhuma diferença perante a Kadosh Baruch Hu, de antes da criação do mundo, para depois da criação do mundo. Bem, de prinat shinuyei ishtalshulut. Isso se refere tanto que não tem mudança nenhuma na Kadosh Baruch Hu, tanto nas diferenças dos descidas dos um mundo para o outro, desde Rum HaMalot, dos níveis mais elevados, Adle Matamata, dos mundos mais baixos que existem, é verdade o conceito que Deus nunca se modificou, nunca vai se modificar. Shikmo Shuhuid Barech Matsui Be'el Yomu. Da mesma maneira como Deus se encontra, Deus existe nos mundos superiores, assim, da mesma maneira e forma, se encontra Beshaver, por igual nos mundos inferiores, como está escrito no livro de Maria Britânia, na primeira parte, capítulo 50. Ou seja, estudamos naquele capítulo que perante a essência da Kadosh Baruch Hu, o verdadeiro ser da Kadosh Baruch Hu, jamais que existe uma diferença entre Elyonim e Olamot Achtonim, entre mundos superiores e mundos inferiores. Porque também podemos concluir que também nos mundos superiores jamais que eles podem captar e entender a grandeza de Deus. E sendo que também nos Elyonim eles não possuem nenhuma tfissá, nenhuma maneira de captar e entender o Deus. Por isso Deus se encontra tanto no Tachtonim como que se encontra no Elyonim. A única diferença que existe entre Elyonim e Tachtonim, isso somente é evidente perante a influência da força vital que Deus manda para sustentar e apoiar os mundos. Que nos mundos superiores, a força vital do Deus se encontra mais revelado do que nos mundos inferiores. Mas toda essa diferença é somente quando falamos perante a força vital. Esperando a essência de Deus, Elyonim e Tachtonim, superiores e inferiores, são totalmente igual. Bem, de Bchinat Shinuyei HaZman, também quando se refere às mudanças do tempo, também isso não representa nenhuma modificação perante Deus. Shekmo Shehayahu Levado Hu, da mesma maneira como Deus era somente Ele. E como que ele se encontrou? Ele se encontra numa maneira de Yahid Miuchad, ele é um único. Lifnei Sheishit Mibreishit, antes de Deus criar o mundo, antes dos seis dias de criação. Sem dúvida nenhuma, sendo que somente existia Deus, Deus era Yahid Miuchad. Kahu Atah Achar HaBriah, também hoje, o presente após de Deus criar o mundo. Apesar que se acrescentaram várias criaturas e vários tipos e vários níveis. Mas mesmo assim, Deus continua sendo levado a Ele continua sendo Yahid Miuchad. Como que Deus pode ser Yahid Miuchad quando existe o mundo e várias outras Nivraim criaturas criadas por Ele? Mishum Shehakol Ke Ayin Ve Efes Mamash, que tudo além de Deus é considerado nulo e inexistente, legabei mehutó batzmutó yitbarek. Diante a essência, ao verdadeiro ser, da Kadosh Baruch Hu do Deus. Por isso, todos os Nivraim, todas as criaturas que foram criadas, jamais que eles representam alguma mudança no ardu, na unicidade da Kadosh Baruch Hu, sendo que eles são aivaefes, eles são nulos e inexistentes. o que bom, ou deixa. Por exemplo, nós vamos pegar apenas uma letra, me diburou shel adam, da fala da pessoa, ou a filme machaftó, ou mesmo do pensamento da pessoa. Se nós vamos tentar relacionar apenas uma letra, legabei klalut ruhut hanefesh ha-sichlit ba-atzmut, qual valor que ela tem para o verdadeiro ser da essência da alma, uma alma intelectual e a essência da alma. Al derech mashal esachechet, apenas usar isso como uma forma de analogia para poder mais acostumar o ouvido para entender o conceito. Apesar que o exemplo não é um exemplo perfeito, que o conceito de machshava ou dibur, pensar e falar, eles são levushim, são considerados vestimentos para a alma, por isso eles têm uma certa aproximação para o nefesh. Mas mesmo assim, jamais que uma letra ela tem algum valor quando queremos comparar ela para todo o nefesh ha-sichlit, para o verdadeiro ser de uma alma intelectual. O Be'emet, isso é apenas um exemplo, sem dúvida nenhuma, os livrei, sobre todas as criaturas, jamais que eles representam algum acréscimo para a unicidade da Kadosh Baruch Hu, que na realidade, que nem o Balatani explica, que eles não representam nenhuma metziut, nenhuma existência que tem algum valor, alguma importância diante da Kadosh Baruch Hu. O Be'emet, na realidade, é Aroch, Eilav Klal, ninguém pode comparar-se a ele. O que mostra em Baebema com a Her, como que isso já é explicado nos outros lugares. Ain Sham olha nesses lugares, e o Balatanya cita o Kutei Amarim, o segundo parte, o capítulo 9, Ain Sham, ali o lugar onde que aprendemos sobre a necessidade da Kadosh Baruch Hu, que apesar que foram criados muitos níveis, em vários olamot, em vários mundos diferentes, tanto Elionim e Tachtonim, tanto superiores e inferiores, mas mesmo assim, jamais que ele representa alguma mudança na unicidade da Kadosh Baruch Hu, sendo que são totalmente batel, eles são nulos, são Ayin Vav, são totalmente inexistentes, legabei perante o verdadeiro ser da Kadosh Baruch Hu. Zeu Sheomrim, isso que nós falamos diariamente em nosso filho, nossa reza, Hamelech Hamromam Levado Meiaz. O rei que por si só já é elevado desde antes dos tempos. Meiaz significa desde antes dos tempos. Pirush. Que Moshe Meiaz, mesmo maneira como as, que significa desde antes dos tempos. Kodem abria antes de Deus criar o mundo. Hayahu levadohu, somente existia o próprio ser da Kadosh Baruch Hu. Ele continua elevado e exaltado da mesma maneira. Desde o mundo da criação, a Kadosh Baruch Hu é Meromam, Abitnasé, ele é elevado. Pirush. O que significa aquele Abitnasé que ele é elevado? Shuram Venissa, ele é elevado e afastado, levá-la, mala, muito acima. מבחינת זמן דו ניבו דו טמפו הנקרא בשם ימות עולם כשמדו כמונומי אוז דיאז דו מונדו דאו זה אלבדו דו קוסייטו דו דיא דו מונדו והיינו איסר פדיזה לפי שחיות כביטלידד הפורסה ויטל דו קוסייטו דו כל ימות עולם דיאז דו מונדו כיסר רפרזנטו עניין הזמן טמפו הויטלידד דו טמפו רק מבחינת המלך ישראל דו ניבו שמדו המלך o nível do atributo do Malchut, que é a Melech. Malchut é quem sustenta o conceito do Zman, Avar, Ovevratil, passado, presente e o futuro. O conceito do Zman é conhecido e está ligado somente com Malchut, porque nos Sfirot, nos atributos e Midot, que são acima do Malchut, não existe o conceito do Zman, o Kumosh, o Mugoab, o Makomachel, como que isso já está explicado nos outros lugares. E ilesos, quando uma pessoa consegue meditar, se aprofundar neste conceito, e aí não isso é para dizer, que que a vitalidade e a força vital de Yimot Olam, dias do mundo, que seu conceito desmanda o tempo. Urak e Pchinat Hamel, que recebe sua força vital do nível do Malchut. Tempo se apoia sob o atributo do Malchut, a Kadosh Malchut, Esfirat Malchut. Que justo no Malchut existem os conceitos, é somente no Malchut que existe o conceito de Avar, Hove e Atir, passado, presente e futuro, e Malchut é quem cria, quem sustenta o Inhanasman. Nos Midot, os atributos da Kadosh Baruch que precede Malchut, são acima do Malchut, não existe o conceito do Zman. Como o Shmuel Voab, Makom Acher, como isso já está explicado nos outros livros. E Ilezot, quando uma pessoa ele dedica tempo para essa meditação que nós vimos agora, que culto significa que Deus é meromam, o minucele, elevado e afastado totalmente do conceito de brilhar. Ele é irrelevante diante da Kadosh Baruch Hu, não tem comparação, não tem importância. Ele, quando a pessoa entende isso bem, em seguida ele vai sentir uma grande rachmanut, a rachmanut do Olam, meod. Ele vai sentir muito piedade sobre a centelha divina, que é uma parte da Kadosh Baruch Hu, HaShochen, Beguf, HaChashuch, HaAfel, que ele reside no corpo da pessoa, escuro e oculto. HaNikra, que ele é chamado Moshe Dechavi, é chamado Pele da Cobra, HaAlul e Kabel Tumá. Quando se encontra no Guf, no corpo, está tão afastado da divindade da Hashem, que existe uma possibilidade para a pessoa cair na impureza. Impureza significa assuntos proibidos, ligados com os livros de Shalosh, Klipot, Atmiot, os três cascas impurezas totalmente. O Lidgael se sujar, Bechol, Hatavot, Rachmanizando todos os desejos desses livros. Que mesmo que nós já estudamos no Tanya, mesmo quando a pessoa ele cai no desejo, é um desejo permitido que está ligado com Klipat Noga, uma casca que é intermediária entre bom e ruim, mas quando uma pessoa ele usa o desejo dele, mesmo nos assuntos permitidos, não numa maneira de querer servir Deus, ele se suja e aqueles assuntos desse esclipotatriot ligado ao esclipot totalmente impuros. Tudo isso aqui uma pessoa é capaz, infelizmente, ele é capaz de descer através da descida da alma dentro do corpo. Com isso, a Balatayim está demonstrando que o corpo, aonde que a alma desce, é um lugar bem perigoso. A pessoa se torna vulnerável a não cair mais baixo ainda. Lulei Shakadosh Baruch Hu Magenlo, mas é bom que a pessoa saiba que Deus está sendo um escudo para ele. E no telo está dado pelo Os Vetatsumot. Força e coragem, Lilchom im Haguf, para lutar com o corpo dele, Vetabotav os desejos do Guf, o Lenatschav, para poder declarar uma vitória. Deus apoia a pessoa que, apesar do perigo, apesar do fato que se tornou tão vulnerável, Deus está do nosso lado para nos apoiar. Zeu Shamu, isso que nós falamos na nossa reza, Adon Uzeinu Magen Yishein. Alma de nossa força, escudo de nossa salvação. Tudo que nós estudamos no Shir Tanya de hoje, ele faz parte de uma grande meditação. Por mais que uma pessoa entenda a grandeza de Deus, quando ele entende a unicidade de Deus, que apesar que Deus criou um mundo grande e vários mundos, como diverem com criaturas diferentes um da outra, a distância que eles têm e a relevância que eles têm diante de Hashem, ele percebe o grande rachmanut, a grande piedade que deve se ter sobre a alma dele, aonde que ele se encontra, infelizmente, aonde que ele se encontra no presente, aonde que ele deveria ser. Continuando o assunto, Mitzvah Hashem, Shir Tanya da manhã.